Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Está começando mais um programa Música é Lei. Eu sou Tatiana Medeiros e convido você a ficar com a gente por aqui, que tem muita música boa e informação. Nos acompanhe nas redes sociais, que é o arroba Rádio Assembleia FM, no Instagram e também no YouTube.
É isso mesmo. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Mais um programa Música é Lei no ar aqui, especialmente preparado para vocês. Uma semana abençoada começando e temos o prazer de receber Franciele Brustolin, ela que é procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, procuradora.
Obrigada, queridas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Obrigada a você pela oportunidade, né? A gente que fica lisonjeada em tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Franciele, para começar, conta um pouco sobre como foi sua trajetória até assumir o cargo de Procuradora Especial da Mulher. Sua formação, natural de onde?
Eu sou de Alto Garças, Mato Grosso. Fui lá só para nascer, porque eu não morei lá, mas minha família é de lá. Minha avó, minha mãe. E eu fiz direito por não saber o que queria fazer. Aí, na dúvida, achei melhor ir pela carreira que já era da minha família e acabei fazendo direito. E também, não sabia o que ia fazer, prestei um concurso de nível médio com 17 anos. Foi o meu primeiro concurso que eu passei. E desde então, eu sou servidora pública. Eu tomei posse, minha primeira posse foi em janeiro de 2000. Janeiro de 2000.
Você é goiabana?
Eu sou de Alto Garças.
Alto Garças.
Alto Garças.
E aí, Mato Grosso,
então, só nasceu lá.
Só vivi para servir, para ser servidora.
Que bacana. Então, quantos anos de serviço público?
Foi pro TRT, foi em janeiro de 2000, meu primeiro.
Então, tem 25 anos.
Isso.
Nossa.
E aqui na Assembleia, eu tô desde junho de 2023.
E o que a motivou a se envolver mais diretamente com a pauta dos direitos das mulheres, inclusive dentro da política?
Também foi algo que foi me colocado, né? Você vai assumir a Procuradoria da Mulher para tocar esse projeto. Mas eu já tinha um trabalho com mulheres. Na verdade, eu também tenho um curso de terapeuta familiar e eu já trabalhava com mulheres cristãs. Então, eu já mexia com a questão emocional da mulher. E aí, quando eu vim para a Assembleia, o primeiro convite, no primeiro dia, já veio para assumir a Procuradoria da Mulher para tocar esse projeto. Então, foi algo que casou com o que eu já gosto de fazer, que é entender sobre o universo feminino e buscar ajudá-las.
E, doutora, para quem está ouvindo a gente e ainda não conhece, né, o que é a Procuradoria Especial da Mulher?
A Procuradoria da Mulher, Especial da Mulher daqui da Assembleia, ela foi instituída em 2022 e passou a atuar efetivamente em 2023, mas ela é um projeto replicado da Câmara dos Deputados Federais. Lá já conta com 16 anos o projeto e ele passou a ser replicado em todas as assembleias legislativas que quisessem e também nas câmaras municipais. Então, ele serve para quê? Para ser um ponto de apoio para as questões relativas à violência e discriminação da mulher dentro do parlamento. Então, a gente faz com que a mulher vítima de violência e discriminação tenha os seus direitos garantidos. Esse é o objetivo maior. E passa basicamente com informação, dar acesso a políticas públicas para ela, informação de qualidade. Isso é que a gente faz com excelência. Mas, para além disso, a gente trabalha várias frentes, principalmente na questão da educação sobre a violência, que a gente faz tanto em escolas, em igrejas, em qualquer estabelecimento, fazemos eventos também, sempre com o intuito de informar. Porque o maior gargalo que a gente vê na violência contra a mulher, para que ela saia do ciclo de violência, é a falta de informação.
E esse trabalho também está ganhando um destaque muito grande, né, doutora? É, acabamos de ter o primeiro encontro estadual em Mato Grosso, né, para falar sobre violência de gênero na política, um dos principais temas, inclusive, né? Que tipos de violência ainda são comuns contra mulheres que atuam na política?
Tem desde violência física, que elas são, sim, violentadas fisicamente, psicologicamente, patrimonialmente, que é a violência financeira ligada à política, à violência política de gênero. Isso acontece muito, principalmente na época de campanha. E também a violência moral, que é aquela que o intuito é desmerecer, é tirar a autoestima daquela mulher com o intuito sempre de calá-la, né? De tirar ela daquela corrida eleitoral.
E existe resistência desses colegas ou partidos quando essa denúncia vem à tona?
Os partidos políticos, geralmente, eles tentam fazer um manejo, mas um manejo equivocado dessa violência política de gênero, e muito também pela falta de treinamento, de informação dos próprios partidos políticos. Então, eu acho que é um movimento que a Procuradoria vem fazendo para fomentar, justamente para evitar que haja essa resistência, na verdade, que todos denunciem e abracem essa mulher, acolham essa mulher, porque a gente precisa de acolhimento, principalmente dos homens que militam na política. Mas a gente sabe que é uma quebra de paradigma muito grande a entrada da mulher para a política. Isso é histórico, né? É um ambiente pensado para e pelo homem. Então, é uma quebra muito grande de mentalidade mesmo, uma mudança de mentalidade que precisa acontecer. Mas quanto mais a gente tem mulheres informadas, mais elas sabem pleitear os seus direitos e se impor perante os ignorantes também sobre o tema. Então, esse movimento tem que ser feito e a Procuradoria está aí para ajudar.
E é por conta disso que é importante o fortalecimento da Procuradoria da Mulher nos municípios também, né?
Sim, esse projeto, como eu falei, ele pode ser replicado em todas as câmaras municipais. Basta que os vereadores e vereadoras queiram e entendam como que vai ser feito esse projeto. E com esse fortalecimento, a gente tem uma vereadora participando de todas as discussões como procuradora da mulher daquela câmara. Então ela passa a ter não só uma responsabilidade, mas um posicionamento diferenciado sobre o tema. Então ela vai poder se posicionar nos momentos necessários, principalmente quando tiver em discussão esse tipo de pauta, como a violência política de gênero, e vai poder levar as informações necessárias para os demais pares ali da sua câmara, né? Porque quando ela vem para a Procuradoria da Mulher, abre uma Procuradoria da Mulher, a gente presta o suporte para ela também. Não só com capacitação, mas principalmente tirando dúvida, auxiliando com aquilo que ela precisa para que aquela procuradoria consiga atuar realmente, independentemente da pauta relativa a gênero que ela tem ali na mão dela, né? Porque pode ser desde uma mulher que a procura, vítima de violência, até um caso que acontece com ela mesma de violência política de gênero.
Sim, com certeza. E, doutora, você poderia citar algum caso assim bem emblemático ou recente que represente esse tipo de violência institucional ou simbólica?
A gente tem um caso que, para mim, é um emblemático dessa semana, desse mês, que foi a prefeita de Pedra Preta, que inclusive nos prestigiou ontem o dia inteiro. Sim. Durante o evento, que foi uma violência explícita, né? Uma violência de gênero explícita que foi feita no plenário. Mas existem várias outras que são no escondido. Eu até conversava com ela e ela falando para mim o quanto ela se surpreendeu, porque era um vereador que a tratava sempre bem, nunca tinha desrespeitado ela, e que naquele rompante deixou transparecer todo o machismo e a misoginia.
Com certeza.
Porém, ela falou que ela sofre muita violência desde sempre. Eu acho que ela teve 3 mandados de vereadora, mas a vice-prefeita, prefeita. Então, ela já sofreu todo tipo de violência. E ela tem aqueles que sempre praticam violência contra ela. E esses que ela esperava que acontecesse
então,
algo deste nível, e não alguém que ela ajudou, inclusive, a eleger. Então, a gente não sabe. a gente não sabe o que mora na cabeça das pessoas e qual a mentalidade ela tem. Por isso a importância de se falar sobre esse tema, para que as pessoas possam repensar a sua forma de agir. Então, quando a gente fala sobre violência política de gênero, muitas pessoas falam, mas isso aí é normal na política. Ah, isso aí é comum, isso aí desde sempre acontece. Mas não é porque desde sempre acontece, porque é comum que a gente tem que continuar fazendo e não catalogar como violência política de gênero. Pelo contrário, a gente tem que evoluir. Eu falo sempre que a gente não está no mundo a passeio, né? A gente está aqui para evoluir. Então, a gente precisa evoluir nessa temática, mas ainda é pouco falada.
É, e a senhora acha que essa evolução se deve acontecer como? Desde a base, na base, nas escolas, nessa atenção primária, né? Desde
a educação com os filhos, né?
Então, quando a gente fala em violência de gênero, independente de ser político ou não, a gente tem que trabalhar a base, as crianças, as famílias. Para trabalhar a família, a melhor forma é trabalhar o próprio adolescente, a criança. Por quê? Porque o adolescente, principalmente, que eu falo muito para o ensino médio, eles estão sedentos por informação. Eles captam com mais facilidade. Eles têm uma plasticidade de entendimento muito maior. Então, quando a gente fala sobre os tipos de violência, sobre igualdade de gênero, sobre paridade, sobre necessidade de se introduzir figuras femininas para que eles tenham referência e não apenas masculina, eles começam a despertar com mais facilidade. Então, eu acho que esse trabalho para mostrar a mulher com a sua potencialidade, com o respeito que ela merece, com todas as potencialidades que Deus nos criou mesmo, que eu sempre falo também, quando eu vou fazer palestra, eu falo, você é homem, você tem um cérebro diferente, a quantidade de sangue diferente, muscular, a densidade óssea, tudo seu é diferente, seus hormônios, e existe um porquê, é porque você realmente é para ser mais forte, para proteger, não para agredir. Então, a gente tem que colocar para os jovens quem eles são na sua identidade de criação para que eles se empoderem dessa sua força para a proteção. Assim como as mulheres precisam entender que elas são, sim, o acolhimento, mas a força principalmente intelectual.
Sim.
Então, a gente também tem que se apoderar disso e ter uma atitude de mais tranquilidade também. Mas a gente sabe que os tempos estão cada vez mais polarizados, mais difíceis, e as polêmicas geram muito like, né? Então, tudo isso é um misto de situações que vão acontecendo que só vai piorando a situação da mulher. Então, ao invés dela ser enaltecida nas suas qualidades, ela é sempre depreciada e colocada como submissa. E lá a Bíblia fala, né, que seja submissa ao homem. Mulher, seja submissa ao homem. Mas tem uma vírgula. E tem o resto da frase, que ninguém explica, que é: homem, ame a sua mulher como Jesus amou a igreja. Ou seja, ela tem que estar em primeiro lugar, ela tem que ser enaltecida, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser a menina dos olhos. Então a gente tem que passar isso para os jovens começarem a repensar a forma de criação que eles estão tendo e principalmente questionar aquilo que eles consomem. O conteúdo que eles consomem,
sim,
que muitas vezes são totalmente misóginos e que nos deixam à mercê de homens totalmente desprovidos de masculinidade positiva, né? Na verdade, eles ou se tornam emasculados ou agressivos.
Ou agressivos.
Então, não tá fácil para nós.
Tá.
Mas trabalhar a base, trabalhar as crianças, os adolescentes, é um dos caminhos, né? A educação é o caminho. Assim como a gente estava falando da educação sobre a violência de gênero, não adianta a gente só falar sobre violência de gênero, sem trabalhar a base sobre a questão do gênero como um todo. E isso vai reverberar em todas as esferas, em todas as discussões que envolvem a mulher.
Doutora, a gente chegou no final do primeiro bloco e gostaria de que a senhora explicasse por que a senhora escolheu a música Sossega, de Canção e Louvor.
Ah, essa música minhas crianças adoram. Então, eu tava falando para você para escolher a música, falei assim, a música do momento, a gente só escuta louvor, mas essa música é uma música que traz paz, as crianças gostam muito. Que fala do sossegar,
quatro,
de
né?
entregar. As quatro crianças adoram essa música. Aí foi pelo momento mesmo.
Então vamos ouvir, voltamos já.
Obrigada.
Vem aqui. coração. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo
volta com o Música é Lei, com apoio da Assembleia Legislativa do deputado Max Russi, do secretário de Comunicação, Coronel Henrique Santos, na superintendência do rádio, Tatiana Medeiros, gerente de rádio, Eduardo Ferreira, produção de Itimara Figueiredo, e a operação é o nosso querido Caio Alves, Caio Rosa. Hoje conversamos com a procuradora especial da Assembleia Legislativa, Franciele Brustolin.
Isso mesmo, que bom tê-la aqui, trazendo muita informação para os nossos ouvintes, doutora. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre os encaminhamentos desse primeiro encontro que houve aqui no Teatro dos Cerrados Umiraca Navarros.
Sim, a gente trabalhou 3 eixos, né, em grupos de trabalho, e que saíram os encaminhamentos, ou seja, não só sugestões de alterações, de situações em geral que envolve a mulher na política, mas criação de grupo de apoio para elas também sobre violência política de gênero, elas poderem se informar sobre isso, mas tivemos muito avanço. Nosso documento ficou com bastante, 6 folhas.
Nossa.
E agora a gente está revisando ele na data de hoje, porque o evento terminou ontem, bem quase 7 horas da noite, né? A gente está revisando e vamos formalizar esse documento com assinatura dos nossos deputados que quiserem participar e vamos encaminhar para todos os poderes e começar a atuar analisando todos os pontos que foram colocados nesse encaminhamento. Vai ser muito proveitoso. A gente teve muito avanço, porque muitas pessoas que entendem sobre o tema e que vivem o tema, pensando junto, é sempre positivo.
Com
né?
certeza. Uma cabeça, né? Várias cabeças pensam melhor que uma. Imagina várias mulheres, então, políticas. Deve ter sido incrível mesmo esse documento.
Foi.
E, doutora, como que a sociedade pode cobrar que seus representantes criem ou apoiem a Procuradoria da Mulher?
É conversando diretamente com os vereadores, levando a eles a vontade da população de ter esse ponto de apoio, lembrando que o Poder Judiciário ele tem o ser mulher, o governo tem o ser mulher, o NUDEM da Defensoria Pública, o Ministério Público tem um núcleo especializado, nada mais justo que todas as casas legislativas, que somos poderes constituídos, que a gente entre nessa rede de enfrentamento através de uma Procuradoria da Mulher para cada casa legislativa. É o mínimo que a gente tem que ter numa casa legislativa, pensando que somos 52% da população, né? E precisamos de representatividade, mas também precisamos de ter institucionalizado um órgão que fale e que entenda sobre a mulher e sobre a violência.
Então, aqui na Assembleia, por exemplo, as portas estão abertas. A mulher que precisar desse socorro, desse apoio, pode vir.
Pode vir no horário de expediente. A gente tem equipe disponível para atendê-las. E estamos aqui, sedentos por avançar cada vez mais e ampliar o trabalho.
E todo esse trabalho é fruto de parcerias, né? Com o Tribunal de Justiça, agora a senhora já mesmo disse, delegacias da mulher, Ministério Público, por exemplo, que possibilita o apoio necessário a elas e até cursos de capacitação. Como que funciona todo esse apoio desses órgãos e esses cursos de capacitação?
A violência contra a mulher, Tati, ela é combatida principalmente em rede. A gente participa da rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher e todos os órgãos e poderes que participam da rede, eles já por si só já têm um acesso facilitado a encaminhar essa mulher para o que ela precisa. Então, como que vai funcionar? De acordo com a necessidade. De acordo com o caso que nos aparece, a gente analisa e a gente faz os encaminhamentos necessários para aquele caso. Então, se é o Ministério Público, a gente agenda com o Ministério Público, fazemos audiência com o Ministério Público. Se é a Defensoria, a gente agenda, leva essa mulher para ter o acesso a um defensor público. E também os cursos de capacitação, eles são ofertados de acordo com a necessidade. A gente observa que necessita de uma capacitação em determinada área, a gente vê quem da rede já dispõe desse curso ou dessa capacitação já modulado que a gente possa acessar. Então, a gente faz também, é tudo em rede, né?
Que bacana. É o programa Música Lei, né? A gente fala de cultura e, claro, música também, muita informação. A senhora acredita que a arte, especialmente a música, pode ser uma aliada no combate à violência de gênero?
Com certeza. Eu acho que ela pode ser uma aliada, assim como ela pode ser o algoz, né? Porque a gente tem muitas músicas que incitam a objetificação da mulher e também ao crime mesmo, à agressão às mulheres. Então, isso pode ser revertido, colocando, sim, as melodias, não só as melodias, mas tudo aquilo que pode ajudar a acalentar o coração, a equilibrar a vida daquela mulher através da música. Eu concordo plenamente.
Tem alguma música que você considera um hino na luta das mulheres ou que te inspira pessoalmente?
Eu sou muito ligada à Nossa Senhora. Então, eu tenho uma música que eu gosto muito, que é de Nossa Senhora e que me dá forças. Porque eu sempre vejo Nossa Senhora, independentemente da religião que a pessoa tenha, ela sofreu muito. A história de vida dela não foi fácil, né? Dar o sim da forma como foi e receber um filho no seu ventre como ela fez e ver o filho sendo morto numa cruz e tudo que liga a ela, eu me sinto fortalecida. Então, eu tenho uma música que eu ouço muito, que é Das Rosas. Eu vou pegar o nome e já te passo, tá? Porque
combinado.
Agora me fugiu o nome, mas
tô
eu
combinado.
Vou olhar aqui no meu. Enquanto você fala, eu olho.
E qual que é a sua mensagem para as mulheres que estão pensando em entrar para a política, mas têm medo dessa violência, né, ou da rejeição?
E também para aquelas que estão sofrendo violência doméstica, né?
É.
Então, para essas mulheres, eu falo o seguinte. Primeiro, se você decidiu entrar para a política, se você tem o coração, né, com essa chama, busque atendimento psicológico antes de tudo. Resolva a sua vida emocional quanto antes. Pessoas curadas curam. Então, a gente tem que entender que a mulher vai ser atacada necessariamente quando ela vem para a política. Então, você tem que estar forte, você tem que saber quem você é, estar com as suas bases fortalecidas, com a sua família, com Deus, para que, independente do rojão que joguem em você, você esteja firme. Isso eu vejo muito na deputada Janaína, que eu falo, ó, o mundo pode jogar quantas pedras forem, ela fica triste, mas ela sabe exatamente o Deus que ela serve, a família que ela vem, a história que ela construiu. E isso eu tiro como exemplo para as outras. Então, assim, terapia, Deus, tá bem emocionalmente, porque com certeza você vai ser atacada.
É, não é fácil, né? A gente é atacado o tempo todo.
O tempo todo.
Uhum. Não é fácil ter que...
Não é fácil.
E se explicar também.
E a música é Cheiro de Rosas, tá?
Cheiro de Rosas. Ah, é linda essa música. Ela é linda. Linda.
Uhum.
E dizem que quando ele fez essa música, eles estavam rezando, não sei se é isso mesmo, eles estavam rezando, tinha uma Nossa Senhora, agora eu não vou lembrar qual Nossa Senhora que é.
Eu ouvi já esse testemunho da Rosa de Saron.
E começou a vir um cheiro de rosas, uhum. um cheiro.
E aí ele
eles
teve
inspiração da música.
Da
música, é.
Sucesso total, né?
Total.
Maravilhoso.
E para os ouvintes que querem apoiar essa causa, o que pode fazer para fortalecer a Procuradoria da Mulher e o combate à violência doméstica e à política de gênero? Ou seja, o que, que os ouvintes que estão nos ouvindo e querem ajudar, querem apoiar, o que eles podem fazer, doutora?
Principalmente difundindo na existência da Procuradoria e participando dos treinamentos e dos nossos projetos, dando visibilidade, é sempre bom para nós, para a gente ter o tema a violência da mulher sempre debatido cada vez mais.
Só para finalizar, a senhora tem uma viagem inesquecível para contar para a gente?
Ah, eu tenho. Uhum. Meus 40 anos.
É? Onde foi?
Eu falo, eu não lembro de nenhum aniversário, eu só lembro desse, que meu marido me levou para Paris.
Ah,
eu já tinha ido
delícia.
Outras oportunidades, mas foi no meio da pandemia ainda,
uhum.
que eu fui passar os 40 anos lá.
Ah, que delícia.
Essa é uma viagem. Mas eu tenho viagem de motorhome com as crianças, que é inesquecível também.
Nossa, que bacana.
Tem,
que legal.
A gente é meio aventureiro.
Foram para onde?
Casa. A gente foi para Beto Carreiro, de São Paulo para Beto Carreiro,
de motorhome.
Fomos e voltamos.
Que aventura, hein?
No ano passado.
E tem um sonho ainda, doutora?
Sim, eu sou um profissional, ainda estou em construção, né? Mas é um sonho é que as procuradorias, elas se estendam cada vez mais, se fortaleçam e elas sejam referência em todo o Legislativo de Mato Grosso para a discussão dessa pauta da mulher, né?
Bacana.
Então é isso, né, Tati? Chegamos ao final de mais um programa Música é Lei.
Delícia.
Hoje especial com a doutora Franciele Brustolin, que é a procuradora aqui da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Vamos de música?
Vamos de música. De Volta à Inocência. E eu vou perguntar para nossa entrevistada o motivo da escolha da música.
Ah, essa é uma música que toca, Sirva Acampamento da Igreja, né? Uma das músicas que toca em um dos querigmas da igreja, né? Do nosso acampamento. E eu adoro essa música.
Então vamos lá. Solta o som, Caio Rosa. Pessoal, até semana que vem. Quero agradecer a procuradora, quero agradecer minha parceira Itimara. E até semana que vem, pessoal.
É isso aí. Uma ótima semana a todos. Até mais.
Obrigada. Tchau, gente.
Perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades.